Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque neste sábado, dia 16 de janeiro de 2021, através de um telegrama de condolências assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, o Papa Francisco manifesta sua proximidade à população da Indonésia atingida por terremoto. O patriarca caldeu, cardeal Luiz Rafael Sacó, divulgou uma oração pela visita do Papa ao Iraque, prevista para os dias 5 a 8 de março próximos. Em vista da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 2021, foi redigida uma carta ecumênica a três mãos, um católico, um ortodoxo e um pastor evangélico. O governo de Cabo Verde declara estado de calamidade na ilha de São Vicente devido ao aumento do número de casos de coronavírus nos últimos dias naquela ilha. Estes são os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Soate e desde já vos desejo boa audição, bom início da tarde e bom fim de semana na companhia da Rádio Vaticano. Na vida estamos sempre a caminho. Escolhamos o caminho de Deus. Descobriremos que não há imprevistos, não há subida, não há noite que não se possa enfrentar com Jesus. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou neste sábado através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sabemos, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, dia 16 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, e o Dr. Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação. O Papa Francisco enviou uma mensagem de condolências e solidariedade às autoridades eclesiásticas e civis da Indonésia, em referência ao terremoto que atingiu a ilha de Sulawesi na madrugada de ontem, 15 de janeiro. O telegrama, assinado pelo secretário de Estado cardeal Pietro Parolin e dirigido ao núncio apostólico no país asiático, Dom Piero Pioppo, diz: entristecido por saber da trágica perda de vidas humanas e destruição de bens causadas pelo violento terremoto na Indonésia, Sua Santidade o Papa Francisco expressa sua sincera solidariedade a todas as pessoas atingidas por esta catástrofe natural. O cardeal Parolin assegura que o Papa reza pelos falecidos, pela cura dos feridos e pela consolação de todos aqueles que sofrem. De modo particular, escreve ele, oferece encorajamento às autoridades civis e às pessoas envolvidas nos contínuos esforços de busca e socorro em andamento. Sobretudo, conclui, Sua Santidade invoca as bênçãos divinas de força e esperança. O violento terremoto de magnitude 6.2, na madrugada desta sexta-feira, 15 de janeiro, matou pelo menos 37 pessoas e deixou centenas de feridos na ilha de Sulawesi. Segundo informações de quem ajuda no resgate, o balanço das vítimas está sendo atualizado constantemente, porque há muitas pessoas presas nos escombros. Em 2018, a mesma ilha sofreu com um terremoto e subsequente tsunami que mataram 4 mil pessoas. A partir do domingo 17 de janeiro, os cristãos caldeus são convidados a recitar juntos uma oração composta pelo patriarca de Babilônia dos Caldeus, no Iraque, cardeal Luiz Rafael I Sacó, para pedir ao Senhor Todo-Poderoso que torne possível a anunciada visita do Papa Francisco ao país do Golfo, no Médio Oriente. A oração, cujo texto foi divulgado pelos canais oficiais do Patriarcado Caldeu, pede ao Senhor nosso Deus que conceda ao Papa Francisco saúde e condições de segurança para que possa realizar com bom êxito esta tão esperada visita. A oração também invoca a bênção divina sobre as intenções do Papa para promover o diálogo e a reconciliação fraterna, para aumentar a confiança, consolidar os valores da paz e afirmar a dignidade humana, especialmente para nós iraquianos, testemunhas de eventos dolorosos que incidiram sobre as nossas vidas. Senhor nosso Criador, continua a oração, iluminai os nossos corações com a vossa luz, para que possamos ver e reconhecer onde estão a bondade e a paz e começar a realizá-las. A súplica se conclui pedindo a intercessão da Virgem Maria e confiando aos seus cuidados maternos a visita do Papa Francisco, a fim de que o Senhor nos conceda a graça de viver em plena comunhão nacional, cooperando fraternalmente para construir um futuro melhor para o nosso país e seus cidadãos. A visita do Papa Francisco ao Iraque, a convite das autoridades civis e da Igreja Católica local, foi anunciada oficialmente e deverá realizar-se de 5 a 8 de março de 2021. Mas deve-se ter em mente que o início da crise pandêmica já forçou o adiamento para uma data ainda não definida de outras visitas apostólicas que o Papa pretendia fazer durante o ano passado, como a Malta e o Gozo, inicialmente agendada para 31 de maio de 2020. Em vista da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2021, foi redigida uma carta ecumênica a três mãos, um católico, um ortodoxo e um pastor evangélico.
Sentimos o desejo de estar próximos uns dos outros junto com nossas comunidades. O sofrimento, a doença, a morte, as dificuldades econômicas de muitos, a distância que nos separa, não queremos esconder nem diminuir a força de estarmos unidos em Cristo Jesus. É o que escrevem em uma carta ecumênica por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, um católico, um ortodoxo e um pastor. A carta ecumênica para a semana deste ano, que será realizada de 18 a 25 de janeiro, foi escrita por Dom Ambrósio Speriáfico, presidente da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo da Conferência Episcopal Italiana, Dom Policarpos Stavropoulos, vigário patriarcal da Arquidiocese Ortodoxa da Itália e Malta, e o pastor Luca Maria Negro, presidente da Federação das Igrejas Evangélicas da Itália. Com um olhar à situação atual marcada pela pandemia, os três signatários da carta observam que não se pode esperar que depois desta pandemia tudo volte a ser como era, como geralmente é dito, mas desejam que tudo volte a ser melhor do que antes, porque o mundo ainda está muito marcado pela violência e injustiça, arrogância e indiferença. Porém, explicam eles, nestes meses de dor e grande necessidade, a solidariedade se multiplicou. Muitos se uniram às nossas comunidades para dar uma mão, para estar perto daqueles que precisavam de alimento, amizade, novos gestos de proximidade, respeitando as regras de distanciamento. Assim continuam os três autores da carta. Sentimos a necessidade de agradecer ao Senhor por esta solidariedade multiplicada. A gratuidade do dom nos ajudou a redescobrir a contínua beleza e riqueza da vida cristã, inundada pela graça de Deus, que somos chamados a comunicar com maior generosidade a todos. Os três autores da Carta Ecumênica sublinham que nestes meses, apesar das consequências da emergência sanitária, o medo não prevaleceu. Continuamos a sair para apoiar os pobres, os pequenos, os idosos, muitas vezes privados da proximidade da família e dos amigos. As nossas igrejas e comunidades encontraram a unidade na caridade, que é a maior virtude e que, unicamente, permanecerá como a marca da nossa comunhão fundada no Senhor Jesus. Dom Speriáfico, Dom Stavropoulos e o pastor Luca Negro asseguraram suas orações pelos doentes, pelos cuidadores, pelos idosos sozinhos ou em instituições, pelos refugiados, por todos os que sofrem neste tempo, e lembrando que está escrito na apresentação do subsídio para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, pedem a Deus que cure a humanidade do poder do mal e da pandemia, da injustiça e da violência, e recebam o dom da unidade. Concluindo, ao recordar o metropolita Zervos Ganádios, que morreu em 16 de outubro passado e que durante vários anos compartilhou o caminho para a unidade plena, os três autores da carta convidam as comunidades cristãs a viver e celebrar a unidade em oração comum, que na próxima semana as verá unidas em várias iniciativas.
O governo de Cabo Verde declara estado de calamidade na ilha de São Vicente. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e anunciada nesta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. As restantes ilhas, incluindo Fogo, vão para a situação de contingência. O aumento do número de casos nos últimos dias na ilha de São Vicente motivou a decisão, conforme explica Paulo Rocha.
Fim da vigência da resolução de 15 de dezembro e por forma a garantir a manutenção das medidas de prevenção que se continuam a justificar, entendo o Governo que a evolução registrada na Ilha do Fogo permite que seja decretada a situação de contingência nessa ilha, assim como prorrogar esta mesma situação nas demais ilhas do arquipélago, com exceção de São Vicente, cujo quadro epidemiológico justifica a elevação à situação de calamidade. Nesse sentido, foi decidido decretar a situação de calamidade na Ilha de São Vicente, decretar a situação de contingência na Ilha do Fogo, baixando, portanto, o nível de alerta nessa ilha, prorrogar a situação de contingência nas demais ilhas do arquipélago.
Paralelamente, foi decidida a introdução da possibilidade de conversão de atividades de discotecas, clubes de danças e pub dancing em lunch bar. As atividades balneares vão manter-se autorizadas das 6 da manhã até às 18 horas e as atividades desportivas vão ser retomadas, mas sem público, com exceção da Ilha de São Vicente, que passa a estar em estado de calamidade. Igualmente foram alteradas as regras de funcionamento de eventos públicos, artísticos e culturais no que tange à lotação dos espaços.
Estamos a falar de estabelecimentos que funcionam em espaços amplos e arejados, com horário diferenciado, com lugares previamente definidos, dispostos de forma a que os clientes sejam organizados em pequenos grupos, em contexto intrafamiliar, preferencialmente entre coabitantes. Quando realizados em espaços abertos, a lotação máxima passa a ser de 70% dos lugares sentados e quando realizados em espaços fechados, a ocupação máxima passa a ser de 50% dos lugares sentados. Tratando-se de lugares sentados fixos, a ocupação das cadeiras deve ser efetuada com um lugar de intervalo entre os espectadores, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados. Tratando-se de espaços onde não há lugares sentados fixos, a disponibilização das cadeiras deve ser feita por forma a que se garanta o distanciamento mínimo obrigatório. A duração dos eventos não pode exceder as 2 horas.
De acordo com o ministro Paulo Rocha, continuam suspensas as atividades de dança em discotecas, a realização de atividades públicas desportivas criativas fora do quadro regulamentado. Mantêm-se também restritas as atividades de convívio em residências particulares e as atividades de cariz religioso e de culto, informa a Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz e um bom fim de semana para todas e todos.